Está bem. Bem, então vamos recomeçar a nossa reunião. Eu sei que já vai muito longa. Há uma informação que gostaria de partilhar convosco. Tem a ver com a descida à nossa comissão para discussão na especialidade da proposta de lei 62 que estabelece o regime jurídico das sociedades esportivas. O que gostaria que fôssemos capazes de contratualizar era que dessemos 10 dias para fazermos, interrogarmos todas as entidades do setor e se os grupos parlamentares também tiverem entidades que gostassem que fossem consultadas, dávamos 10 dias para este prazo das entidades nos responderem e daríamos após esses 10 dias 10 dias para os grupos parlamentares apresentarem propostas de alteração para podermos depois discutir. O deputado Alexandre Poço tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E relativamente a audições que possam esses pareceres escritos suscitar ou, entretanto, também levantávamos aqui essa questão, ou seja, que a face de especialidade sobre este assunto também pode suscitar além dos contributos escritos.
E bem, e se suscitar,
isso naturalmente vai prorrogar o prazo para as propostas de alteração.
Certo. Mas então o que fazíamos era, iniciávamos já um processo de auscultação a todas as entidades do setor e dávamos também aos grupos parlamentares a oportunidade de se pronunciarem de que entidades gostariam que fossem auscultadas imediatamente pela Comissão. Após o regresso desse resultado, ao fim de 10 dias, voltamos aqui a conversar para saber se necessitamos fazer audições ou se damos mais 10 dias para que cada grupo parlamentar se pronuncie sobre alterações. Quero apenas partilhar que a Torcida Verde pediu uma audição à Comissão. Eu julgo que o Grupo de Trabalho da Violência no Desporto recebeu esta mesma entidade. Enfim, fica só partilhado a informação de que nos pediu esta audição. Nós no próximo mês e meio temos já uma agenda de trabalhos muito intensa. Ponto 2, apreciação e votação da ata da reunião de 8 de março de 2023. A ata foi destruída por todos, portanto, no discurso da sua leitura. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 3, fixação da redação final do projeto de resolução 436 do PSD, que recomenda ao Governo que proceda à elaboração e implementação do plano estratégico do cinema e do audiovisual. Grupo parlamentar. Ponto... Não há nenhum comentário, portanto, está aprovado por unanimidade. Ponto 4, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol sobre a eventual fuga fiscal e à segurança social em contratos celebrados por esta entidade. Vendo que a senhora deputada Mariana Mortágua encontra-se na nossa comissão, presumo que dou cumprimento à senhora deputada Mariana Mortágua e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por me receberem pela segunda vez, desta vez, para poder apresentar o requerimento nesta comissão. Eu penso que este caso é conhecido e não me demorarei muito. Foi noticiado que a Federação Portuguesa de Futebol terá encontrado uma forma de contratualizar com a anterior equipa técnica da Seleção Nacional de Futebol de contratualizar o pagamento de salários através da constituição de uma empresa, evitando desta forma o pagamento de impostos no valor de 4,5 milhões de euros. Esta notícia fez com que o Bloco de Esquerda tivesse apresentado aqui um requerimento, foi chumbado na Comissão de Orçamento e Finanças, no entanto tivemos uma audição com a Autoridade Tributária que no fundo confirmou a notícia e confirmou as práticas da Federação Portuguesa de Futebol. O que está em causa é a constituição de empresas unipessoais para assim evitar o pagamento de segurança social e de IRS nos pagamentos feitos ao selecionador e à sua equipa técnica. Entretanto, há outro dado que penso que é importante. O Jornal Expresso tentou aceder aos contratos celebrados entre a Federação Portuguesa de Futebol e as equipas técnicas. A Federação Portuguesa de Futebol recusou-se a dar esses elementos. A CADA deu razão ao Expresso, dizendo que esses contratos deveriam ser públicos e que, portanto, deveriam ser entregues, neste caso, ao órgão de comunicação social. Nós não pretendemos com este requerimento estar a investigar um caso passado que a autoridade tributária está já a investigar, que diz respeito à equipa técnica de Fernando Santos. O que nós queremos é garantir, junto da Federação Portuguesa de Futebol, que este tipo de práticas não se repete para o futuro. Há uma nova equipa técnica contratada e, a bem de transparência, achamos que o Parlamento tem o dever de escrutinar o tipo de contratos e, uma vez tendo estas práticas sido confirmadas pela autoridade tributária, o Parlamento tem o dever de escrutinar de que forma é que estes contratos estão a ser estabelecidos. Dou-vos dois argumentos porque é que isso é importante. Porque a Federação Portuguesa de Futebol tem o nome Portuguesa no nome, representa Portugal e, portanto, não é uma qualquer associação e muito menos uma empresa privada. Tem um poder simbólico e deve reger-se pelas melhores práticas, sobretudo práticas fiscais. É uma instituição sem fins lucrativos de utilidade pública, que tem deveres de transparência, para além do dever de cumprimento com a lei, como todos os contribuintes. E, portanto, achamos que faz todo o sentido que possa dar esclarecimentos e garantir aos deputados que este tipo de práticas não se verifica no futuro, independentemente da avaliação que a autoridade estará a fazer sobre práticas passadas. Era só isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Está apresentado o requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Está aberta a discussão se algum grupo parlamentar quiser se pronunciar sobre este mesmo requerimento. Não havendo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Diniz.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece que é uma matéria relevante e que tem expressão pública. No entanto, e mantendo também a coerência com aquilo que foi a posição quando da discussão na Comissão de Orçamento e Finanças, temos dificuldade em acompanhar na medida que se trata de um caso concreto e que, aliás, está a ser objeto de atuação por parte das instituições públicas. E por essa razão, não podemos acompanhar este requerimento e votaremos contra o mesmo. E não é por acaso, e como eu disse, mantendo a coerência, que quando a discussão que acabei de mencionar foi dito que era preferível ouvir a autoridade tributária, que já foi, e que se apresentaria o próprio Partido Socialista o requerimento para o efeito. Ao mesmo tempo, isto nada impede que sejam dirigidas as perguntas à Federação Portuguesa de Futebol, no sentido de só obter os devidos esclarecimentos e, portanto, como disse, mantendo a coerência, votaremos contra o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD também, semelhantemente àquilo que fez na Comissão de Orçamento e Finanças, também não acompanhará este requerimento do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que o PCP irá acompanhar este requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. De facto, têm vindo no público notícias sobre irregularidades de natureza fiscal que envolve a equipa técnica da Federação Portuguesa de Futebol. E, independentemente dos apuramentos que estejam a ser feitos pelas entidades competentes, consideramos que a Assembleia da República, aliás, aqui também é um espaço onde devem ser prestados os esclarecimentos que esta questão suscita.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Não há mais inscrições. Devolvo a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu fico espantada porque quando o EDP foi chamado a vir ao Parlamento explicar o caso das barragens, não houve este argumento por parte do Partido Socialista nem do PSD. E o EDP veio aqui explicar a venda das barragens à ANGI, que é um caso concreto. Ao contrário da Federação Portuguesa de Futebol, que não é chamada aqui para se pronunciar sobre um caso concreto, mas para se pronunciar sobre as suas práticas futuras. A única coerência que eu vejo aqui é da proteção de uma instituição ligada ao futebol. E os senhores deputados, se não querem essa interpretação, evitem-na, aprovando o requerimento. Eu confesso que eu não conheço uma outra instituição que tenha sido protegida desta forma de dar declarações e de ser escrutinada na Assembleia da República como a Federação Portuguesa de Futebol. Não encontro outra. Em vários casos de audições que já foram pedidas, de instituições que já vieram à Assembleia da República falar sobre os mais variados assuntos, não encontro um caso semelhante a este. Só posso lamentar, porque acho que, independentemente das perguntas que a deputada fizesse, o país ganharia com esta transparência. E eu quero recordar, o que está em causa não é um caso concreto, o que está em causa é um dever de transparência da Federação Portuguesa de Futebol, que se recusa a dizer a quem quer que seja em que moldes é que está a contratar a nova equipa técnica da Seleção Portuguesa de Futebol. E se esses moldes estão ou não estão, ou são ou não são, condizentes com a lei fiscal e com a lei da Segurança Social. Senhores deputados, não posso dizer mais nada, posso apenas lamentar a vossa decisão, que será interpretada da maneira que for. Acho que dificilmente poderá ser interpretada de outra forma que não uma proteção à Federação Portuguesa de Futebol.
Muito obrigado, senhora deputada. Não havendo mais inscrições, vamos colocar à votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol sobre eventual fuga fiscal e à segurança social em contratos regulares para esta entidade. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? O requerimento foi chumbado com os votos contra do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do Grupo Parlamentar do Partido Chega e com os votos a favor do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Carla Miranda pede a palavra para a condução dos trabalhos.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria apenas chamar-vos a atenção, porque eu penso que não estava ainda na sala quando foi aprovada a agenda do dia, mas eu queria sensibilizar-vos para, caso seja possível, nós fazermos o debate sobre o ponto 12, que tem a ver com o voto de pesar de António Salgado, se o pudéssemos fazer agora, porque a nossa colega que está cá precisava de ir embora. E, portanto, se for possível fazermos esse debate, apresentação do voto de pesar, se não virem inconveniente, fazíamos no ponto a seguir. Sim. Pode ser? Agradecemos. Muito obrigada.
Então vamos quebrar a estabilidade da agenda de trabalhos. Não faz mal. E vamos ao ponto 14, não é? 12. São dois projetos de voto, de pesar, um do Partido Socialista e outro do Partido Social Democrata, de falecimento do poeta António Salvado, e também informar que já temos um texto único nesta questão. Portanto, eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputada Paula Reis, para apresentar este voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e as Srs. Deputadas aqui presentes hoje. Venho falar-vos da nota de pesar relativa ao falecimento do poeta António Salvado. Foi um poeta e escritor, faleceu no passado dia 5 de março na cidade de Castelo Branco, onde tinha nascido em 1936. Licenciou-se em Filologia Românica pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa e foi bolseiro do governo francês no curso de Cultura Francesa na Universidade de Sorbonne. Lecionou no Liceu Passos Manuel, no Colégio Militar, no Liceu no Novas, em Castelo Branco e na Escola Superior de Educação da mesma cidade. Foi ainda diretor conservador do Museu Francisco Tavares Proença Júnior durante quase duas décadas. A poesia de António Salvado despertou largo interesse, sendo hoje dos poetas portugueses mais traduzidos em língua espanhola. Poemas seus integram ainda revistas e antologias francesas, italianas, inglesas, russas ou japonesas. A sua bibliografia conta com dezenas de livros de poesia, com numerosos ensaios de variadas temáticas e com a organização de antologias que ultrapassa a dezena. O conjunto da sua obra mereceu em vida várias distinções: o grau de Comendador da Ordem Militar de Santiago de Espada, a Medalha de Mérito Cultural do Ministério Português da Cultura, o título de Doutor Honoris Causa da Universidade da Beira Interior, o Prémio Fernando Pessoa Chinaglia, Personalidade Cultural da União Brasileira de Escritores, em 1980, a Medalha de Mérito da Universidade Pontifícia de Salamanca. Foi poeta, estudioso, professor, humanista e democrata. Amou a figura humana e todas as suas imperfeições, como amou todas as manifestações terrenas de vida. Deu mundo e história à Beira Baixa quando, em funções no Museu Francisco Tavares Proença Júnior, organizou e devolveu a arqueologia destas paragens à aprendizagem de quem o visita. Em larga medida, dizia, quantas vezes vibrou no meu íntimo mais profundo a poesia do ensino ou a poesia da museologia. Imortalizou figuras, vivências e paisagens com que se cruzou e colocou Castelo Branco e as terras vizinhas nas rotas internacionais da poesia. Chamaram-lhe o poeta da Ibéria. Afirmava: a localização geográfica da cidade onde nasci e onde atualmente vivo e existo, a diferença entre viver e existir, cobrem distância a mesma até Lisboa ou até Salamanca. Falar, pois, de interioridade porquê? Maior do que o seu legado escrito e construído, deixou-nos exemplo de vida, de entrega e de coerência, de sentir próximo, vista afinada e visão larga. Era um poeta que, sem ser popular, escrevia para o interesse e entendimento de várias sensibilidades, porque muitas são as camadas de significado que encontramos nos seus escritos. Nunca deixou de estar, de participar, de organizar, de escrever. As conversas diárias com quem passava ou com quem combinava eram tão naturais e necessárias como respirar. Porque sempre quis saber, nunca se esquivou à cidadania. Permitam-me um pequeno poema. Uma criança muito suja atira pedras a um cão. O cão não foge. Esquiva-se e vem até junto da criança para lhe lamber o rosto. Há depois um abraço apertado, de compreensão e de amizade. E lado a lado, com a mãozinha muito suja no pescoço felpudo, lá vão, pela rua estreita, em direção ao sol. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Reis, pela apresentação deste projeto de voto. Dava também a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Cláudia André, também para apresentar um voto de pesar pelo falecimento do poeta António Salvado. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O poeta e escritor António Forte Salvado nasceu em fevereiro de 1936, em Castelo Branco, e faleceu no passado dia 5 de março. Licenciou-se em Filosofia Românica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tendo sido igualmente bolseiro do governo francês em Paris. Poeta, ensaísta, antologista, tradutor, organizador de edições, diretor de publicações culturais, António Salvado publicou o seu primeiro livro, A Flor e a Noite, com apenas 18 anos. Desde então, a sua extensa obra poética compõe-se por dezenas de livros de poesia. Sua obra singular, inspirada em Luís de Camões, mas com referências que vão de Bocage, Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Cesário Verde, Fernando Pessoa ou Mário de Sá Carneiro, António Salvado tem um fio condutor na sua escrita, a esperança, ainda que o amor e a morte sejam temas recorrentes, aliando-se a dor e angústias às evocações do divino. Os seus poemas integram importantes antologias portuguesas e estrangeiras e encontram-se traduzidos em várias línguas. Com um percurso ligado a Castelo Branco, António Salvado lecionou no antigo Liceu Nacional de Nuno Álvares e na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco, dirigiu o Museu Francisco Tavares Proença Júnior e a revista Estudo de Castelo Branco. Reconhecida a nível nacional e além fronteiras, a vasta obra literária e cultural de António Salvado mereceu diversas distinções, entre elas o grau de Comendador da Ordem Militar de Santiago da Espada, reconhecida por Aníbal Cavaco Silva, a Medalha de Mérito Cultural, o título de Doutor Honoris Causa, atribuído pela Universidade da Beira Interior. O PSD considera que a cultura portuguesa ficou mais pobre, pois perdemos um grande homem e um grande poeta. Resta-nos a homenagem e o tributo à memória do poeta António Salvado. Muito obrigada.
Muito obrigado, nossa deputada. Pergunto se algum grupo parlamentar quer ou que pretende intervir sobre este voto, sobre estes dois votos e sobre o voto único que, entretanto, já foi distribuído, porque a intenção é que se faça a votação... Certo, é que se aceita este voto único para que possamos enviar para o PAR para fazer a votação na sexta-feira. Portanto, admito que portanto, quem vota contra, quem se abstém, ambos os votos estão aprovados por unanimidade. Está aprovado por unanimidade também a elaboração de um único voto, que a Comissão agradece muito a disponibilidade dos seus deputados, e fica desde já também assumido este voto único para sexta-feira. Muito obrigado a todos, aos grupos parlamentares, por este voto. Então, regressávamos um pouco atrás ao ponto 5, não é? 5º da nossa ordem de trabalhos, que é uma iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, apreciação do requerimento e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição com caráter de urgência, não sei como, mas nós vamos fazer isto todos com caráter de urgência, do Diretor-Geral da Direção-Geral do Património Cultural, na qualidade de Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural e da Diretora-Geral do Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliações Culturais, o GEPAC, sob a avaliação da execução do PRR Cultura. Tem a palavra para apresentar este requerimento, Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Guilherme Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Todos reconhecemos a importância do Plano de Recuperação e Resiliência para o país e a necessidade de o executar até 2026. A estrutura de missão Recuperar Portugal contratou com o Fundo de Salvaguarda de Património Cultural e com o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais os investimentos previstos no PRR para a área da cultura no valor de 243 milhões de euros, o investimento de 93 milhões de euros para redes culturais e transição digital e o investimento de 150 milhões de euros para património cultural para a requalificação de equipamentos culturais classificados. Trata-se de uma oportunidade única que o país tem na área da cultura, que não devemos desperdiçar e que devemos acompanhar e avaliar, uma vez que a informação também que temos é um pouco escassa. Face ao exposto, o nosso requerimento pretende a realização de uma audição parlamentar ao Diretor-Geral da Direção-Geral do Património Cultural, Dr. João Carlos Santos, enquanto Presidente da Comissão Diretiva de Fundo de Salvaguarda de Património Cultural, e à Senhora Diretora-Geral do Gabinete de Estudo de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais, a Dra. Fernanda Soares Heitor, com o propósito de acompanhar a avaliação e a execução do PRR Cultura. Muito obrigado.
Muito obrigado, nosso deputado Guilherme Almeida, pela apresentação desta iniciativa. Pergunto se algum grupo parlamentar O grupo parlamentar do Partido Socialista tem a palavra a sra. Deputada Carla Miranda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, deixe-me fazer esta nota, que estes requerimentos todos do PSD têm todos um caráter de urgência que nem sequer se percebe muito bem, porque não me parece que a urgência em resolver o PRR agora vai ser diferente, digamos assim, não tínhamos esse tempo para resolver daqui a 6 meses ou 7 meses, quer dizer, até me parece que essa avaliação e monitorização poderá vir até um pouco cedo demais para aquilo que serão, digamos assim, o trabalho de responsabilização que esta Comissão poderá ter nesta matéria. Eu penso que foi valorizado suficientemente pelo seu deputado este processo do PRR, o facto de termos 243 milhões que vão servir claramente para a modernização cultural do país, para o acesso a uma maior democratização, para o fortalecimento da modernização e das infraestruturas tecnológicas. Esse processo, penso realmente, e nós concordamos, que ele deve passar por cá, portanto, eu sinceramente, estou a ser muito franca, duvido desta ideia, parece-me um bocadinho copy-paste que passou para todos os requerimentos da urgência em fazermos este debate. Confesso que isso não partilho. E depois também, apenas uma nota também, penso que se for a todas as páginas, a todos os sites das direções regionais de cultura, seja ela do Norte, do Centro, do Algarve, elas têm inscritas umas tabelas atualizadíssimas, mês a mês, sobre os processos que estão a ser desenvolvidos dentro do âmbito do PRR, que estão a ser desenvolvidos em cada região. Portanto, eu acho que isso pode facilitar o nosso trabalho e acho que é um bom exemplo de transparência que temos estado a promover nas direções regionais. Obviamente, votaremos a favor. Como digo, essa monitorização também deve passar por esta comissão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Miranda. Alguma questão mais a acrescentar? Não havendo mais nenhuma questão, vamos colocar o requerimento à votação. O requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição com caráter de urgência do Diretor-Geral da Direção-Geral do Património Cultural, na qualidade de Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural e Diretora-Geral do Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliações Culturais, sobre a avaliação da execução do PRR Cultura. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 6, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição com caráter de urgência do Presidente do Instituto do Cinema e Audiovisual e Film Commissioner da Portugal Film Commission, sobre as mudanças no funcionamento desta instituição. O PSD mudou-me aqui as contas, Sr. Deputado, peço desculpa. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Vilar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Acho que vou começar já por justificar o caráter de urgência desta audição. E acho que a Sra. Deputada Carla Miranda vai concordar comigo, porque a Portugal Film Commission é, aos olhos de todos, foi um sucesso, o seu trabalho até ao final do ano passado, mas isso não impediu que tivessem acontecido alguns percalços, nomeadamente a prorrogação que aconteceu em cima do prazo em maio, dessa estrutura de missão, e depois a ausência de notícias até há poucos dias, até o dia 2 de fevereiro, quando ela terminou no dia 31 de dezembro, e ficamos sem saber muito bem em que moldes é que ela iria funcionar, e ficamos nós, e ficou todo um setor de produção, de atores, de artistas, e toda a indústria do cinema que ficou sem saber bem como é que ela iria funcionar ou se iria continuar. E também por isso eu acho que é urgente nós percebermos, uma vez que foi anunciado que essa estrutura de missão passaria agora para o domínio do ICA, e nós, de certa forma, percebemos que poderá ser importante para dar uma sustentabilidade e uma garantibilidade da continuidade dessa estrutura, que deixa de ser temporária e que passa a fazer parte do ICA, e isso é positivo. Também reconhecemos que houve uma preocupação por parte do Sr. Ministro ao incluir, por exemplo, as duas chamadas, que foi uma sugestão do Grupo Parlamentar do PSD, que o fez chegar por vários meios e que, de facto, a partir de agora, o Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema passará a contar com duas chamadas ao longo do ano e não só com uma. Mas precisamos saber mais, porque sabemos que a estrutura passou para a tutela do ICA, mas precisamos saber com mais pormenores, e nós, e principalmente as produções, precisam de saber como é que vai funcionar através do ICA, até porque um dos grandes receios, quer dos produtores, principalmente dos produtores, era de que forma é que se iriam ser introduzidos critérios burocráticos ou de avaliação às produções, sendo certo que as produções que concorrem a este fundo utilizam-no já como na parte final da produção, ou seja, já foram mais do que avaliadas, muitas vezes até por outros países. A maioria das produções luso-francesas, por exemplo, já, quando chegaram ao nosso fundo, já tinham sido avaliadas pelo Ministério da Cultura francês. Portanto, nós entendemos que a vinda do Presidente do ICA e agora também Presidente da Film Commission é muito importante para percebermos como é que irá funcionar. Portanto, acho que neste caso, e que certamente concordará comigo, até se adequa o caráter de urgência para esta chamada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Rui Vilar, muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se algum grupo parlamentar quer responder com urgência às intervenções que a Sra. Deputada Carla Miranda quer. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Só cá estou eu agora. Eu percebo o caráter de urgência. Dito isto, volto a não concordar consigo. Sabe porquê? Porque, assim, se nós queremos de facto perceber o que é que vai acontecer com a integração da Film Commission no ICA, nós temos que dar aqui, seguramente, mais um mês e meio, digo eu. Porquê? Não, não, não é. É assim, nós estamos a falar de um processo. Estamos a falar de um despacho que saiu há 3 semanas, a integração começou a fazer-se há 3 semanas. O Dr. Luís Xavi, que já deu uma entrevista sobre esta matéria, ele próprio assume que agora vai ter que, digamos assim, refazer, não é, processos que não estavam integrados, em que a Film Commission vai passar a integrar o Wiki. Portanto, há aqui um, digamos assim, um timing de ajustamento. Que eu acho que se todos nós queremos mesmo saber o que é que vai acontecer e estamos com alguma seriedade a debater esta matéria, me parece importante que isso aconteça, porque não é isso que nós queremos debater. Nós não queremos debater a parte burocrática, digamos assim, ou logística de como é que isto vai ser feito. Queremos debater como é que os processos vão decorrer, e os processos de capacitação, de financiamento. Pronto, eu confesso que aqui estou a contar, porque acho que já todos percebemos que temos aqui vários processos e vários pedidos de requerimento e várias audições para fazer, que vai haver aqui um tempo que eu acho que também permite, a bem da discussão que se vai fazer aqui, permite que esse processo vá correr atempadamente. E, portanto, nós por princípio não nos opomos aos requerimentos, não é? E, portanto, nesse sentido, sim, é uma questão que obviamente está em cima da mesa, que merece ser debatida. Mas volto a dizer que não percebo o caráter de urgência em relação a este requerimento. E era isso que vos queria deixar, porque eu acho que é uma nota. Pensei mesmo que era um erro da vossa parte, que era um copy-paste.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galvez.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanharemos o PSD neste requerimento, uma vez que, entrando o Film Commission no ICA, passando a fazer parte do ICA, é bom sabermos, quanto mais cedo melhor, o que é que se vai passar, como é que se vai passar, e não depois já ter acontecido chegarmos à conclusão que deveríamos ter ouvido primeiro. Portanto, acompanharemos logicamente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Alexandre Poço, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para fazer só aqui um comentário, uma reação ao que disse a Sra. Deputada Carla Miranda, relativamente àquilo que tem sido o histórico nos últimos meses. Não é uma questão de copy-paste, nem é uma questão de sobrevalorizar o caráter de urgência. Por exemplo, o Grupo Parlamentar do PSD deu entrada a um requerimento no dia 18 de outubro sobre a questão do judo. Entretanto, houve outros factos que justificaram. A audição é só amanhã, 15 de março. Não estou já a dizer que é para ouvirmos o ICA em agosto, mas outro caso, o requerimento que apresentámos para ouvir o Ministro da Cultura, com urgência, sobre a questão do modelo de financiamento dos concursos da DG Artes. Metemos o requerimento em novembro, as audições aconteceram já quase 2 meses depois. E, portanto, da nossa parte, aquilo que procuramos, e o Sr. Deputado Rui Vilar explicou muito bem, procuramos é atribuir na nossa leitura política alguns assuntos que, no nosso entendimento, merecem urgência. Mas vou-me calar, porque se há coisa que o requerimento a seguir demonstrará, é a sua urgência.
Sr. Deputado, só em defesa da condição. Em defesa da condução dos trabalhos. Já, sobre a DG Artes, já nem me recordo qual é a justificação. Deve haver uma justificação porque é que se fez isso. Não sei, não, acho que o Sr. Ministro nunca disse que não queria cá vir. Sobre a questão que hoje tivemos aqui, de facto, nós levamos muito tempo, mas adiamos por acordo entre todos, que devíamos esperar para o fim do inquérito. Agora, eu até já me arrependi de ter feito um comentário sobre a urgência, porque eu não tenho nada a fazer comentário sobre a urgência. Nem pensei que este ia ser o mote da discussão. O que me parece óbvio é nós temos que fazer um esforço para respeitar os pedidos das audições e os pedidos, ou caráter de urgência ou não, que os grupos parlamentares apresentam e que são aprovados. E eu só vejo uma solução. Com a ordem de trabalhos que nós definimos para o próximo mês, mês e meio, a semana passada, em reunião de mesa e de coordenadores, só há uma solução. Estes requerimentos são aprovados e vamos fazer as audições na quinta-feira depois do plenário, porque já não temos nem terças nem quartas. Vamos passar a fazer à quinta-feira após o plenário. São com urgência, são com urgência. Temos que todos reorganizar as nossas vidas e estarmos disponíveis para estas audições quando são aprovadas com caráter de urgência. E, portanto, não havendo mais intervenções, agradecendo ao Sr. Deputado Rui Vilar pela apresentação do requerimento, de novo, o requerimento para audição com caráter de urgência do Presidente do Instituto do Cinema e Audiovisual e Film Commissioner da Portugal Film Commission sobre as mudanças no funcionamento desta instituição. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E a metodologia também, já agora fica já aprovada também, que é para abreviar a discussão. Vamos então ao ponto 7, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição, com caráter de urgência, do Ministro da Cultura sobre o atraso na publicação do despacho que determina os montantes a atribuir às candidaturas apresentadas em 2022 ao regime de incentivos do Estado à comunicação social regional e local. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do PSD para a apresentação deste requerimento, o Sr. Deputado João Montenegro.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PSD solicita esta audição, com caráter de urgência, ao Sr. Ministro da Cultura. O objeto da audição visa o atraso na publicação do despacho que determina os montantes a atribuir às candidaturas apresentadas há cerca de um ano, portanto, especificamente em março de 2022, e apresentadas ao regime de incentivos do Estado à comunicação social regional e local. Mas até ao dia de hoje, o despacho que determina o montante total de apoios ainda não foi publicado. O Decreto-Lei nº 23/2015, de 6 de fevereiro, prevê que os montantes a atribuir no âmbito do referido diploma são anualmente fixados por despacho dos membros do Governo que tutelam as áreas das finanças, da comunicação social e do desenvolvimento regional. A verdade é que até agora, nada. No passado dia 1 de março, abriu especificamente o período de apresentação de candidaturas ao novo regime de incentivos para 2023, sem que as candidaturas do ano passado tenham sido ainda pagas. E como é óbvio, este atraso prejudica muitos órgãos de comunicação social em todo o país, nomeadamente jornais regionais e as rádios locais, e compromete a eficácia e a sustentabilidade do setor. Sobre este assunto específico, relembro o que o PSD fez até agora, portanto, tomou a iniciativa de interpelar o Governo através dos vários meios que tem ao seu dispor, portanto, apresentamos um projeto de resolução com esta mesma recomendação. Mais recentemente questionamos o Sr. Ministro da Cultura exatamente sobre a publicação deste mesmo despacho e um mês depois obtivemos a resposta a dizer que estaria para breve a sua publicação. Sr. Presidente, Srs. Deputados, face a esta situação, o PSD não desiste de continuar a exortar o Governo para o cumprimento das suas mais elementares obrigações, pois reconhecemos a verdadeira importância que os órgãos de comunicação social local e regional têm, e assim como também estamos cientes dos graves danos que este crónico incumprimento causa às entidades envolvidas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Montenegro. Está apresentado o requerimento. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar, não? Que se inscrever. Não havendo inscrições, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos então...
Sr. Presidente, posso dar uma nota? Claro que depois podemos ver isto em questão, em reunião de mesa e coordenadores, mas da nossa parte entendemos que este requerimento que o Sr. Deputado João Montenegro apresentou tem, naturalmente, caráter mais prioritário face ao do ICA e face à da execução
tem
do PR.
Tem precedência sobre os anteriores.
É urgentíssimo este.
A mesa percebeu esse ponto. Vamos então fazer a votação do texto de fusão sobre o voto de congratulação à sofista Yolanda Sequeira. São dois votos, um do Grupo Parlamentar... Ah, peço desculpa. Tem toda a razão. Já lá chegaremos ao voto. Para já é a apreciação e votação do relatório final da petição pela reposição da decoração interior oitocentista do Museu Romântico da Quinta da Macieirinha, no Porto. A sua deputada relatora é a sua deputada Carla Miranda, quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A petição que foi subscrita por 3.610 peticionários Tenho como primeira subscritora Ana Mota Veiga. Esta petição deu entrada na Assembleia a 31 de agosto de 2022 e, entretanto, baixou em setembro à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Os signatários solicitam a reposição dos interiores oitocentistas do Museu Romântico da Quinta da Macerinha no Porto e que o museu volte a integrar o património material e imaterial dessa época histórica da cidade do Porto. Para os peticionários, a intervenção da Câmara no espaço museológico em apreço transformou o museu num espaço dissociado da sua vivência original, ao despilho da sua decoração romântica, constituído por mobiliário fixo e móvel, que retratava fielmente a realidade doméstica burguesa romântica, transformando em mais um espaço contemporâneo. Eu sei que isto é super interessante e estas horas também, mas eu estou a tentar resumir, assim. Transformando num espaço de contemporaneidade desintegrado e completamente dissociado da vivência original que constituía a sua riqueza patrimonial. Uma vez que os subscritores da petição cediam os 1000, a audição dos peticionários foi obrigatória, foi feita em sede de comissão. Eu não vou ler, porque basicamente esta transcrição foi feita a partir das atas que já foram aprovadas, não é? Em reunião. Nós fizemos vários pedidos de informação que resultaram dessa primeira audição e fizemos o pedido de informação ao Ministro da Cultura, à Câmara do Porto, à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, à Direção Regional da Cultura do Norte, à Direção-Geral do Património Cultural. As respostas que nos chegaram dizem no essencial o seguinte: a Direção-Geral da Cultura do Norte considera que o Museu Romântico, sendo propriedade da Câmara, o Museu Romântico é propriedade da Câmara, portanto tem uma programação e mediação dos equipamentos em que ela é autónoma, não é um edifício classificado, portanto a Direção Regional de facto não tem, não é chamada a pronunciar-se sobre ele. A Direção-Geral do Património Cultural diz exatamente o mesmo, isto é, não sendo um edifício classificado, considera que esta parcela do debate que tivemos aqui não lhes dizia respeito, mas sim pronuncia-se em caso de uma eventual alteração de vocação do museu em sede da Rede Portuguesa de Museus. E em novembro de 2020, por iniciativa da Câmara, a DGPC tomou conhecimento, através da direção do Museu da Cidade do Porto, que o projeto museológico do Museu Romântico estava a ser objeto de uma profunda remodelação. E nesse contexto, entregaram a 4 de outubro de 2022 à DGPC os documentos programáticos do Museu da Cidade, que resultaram da reformulação conceptual e estrutural do museu e que se encontram, neste momento, em análise à luz do cumprimento dos requisitos de credenciação. Portanto, ainda nós não temos resposta e não tivemos resposta ainda para o debate e para este parecer em específico. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte pronuncia sobre financiamento, que de facto existiu dentro do quadro de valorização do património cultural do Porto, modernização e dinamização dos museus municipais pertencentes à rede. O referido projeto tinha por objeto requalificar vários museus que estavam enquadrados e integrados dentro da rede dos museus do Porto. A ação 3, designada por requalificação, modernização e dinamização do Museu Romântico da Quinta da Macieirinha, que é exatamente este especificamente que estamos aqui a falar, os financiamentos serviram no essencial para a melhoria das zonas de exposição, das instalações sanitárias, do sistema elétrico, da entrada de loja, restauro de objetos de arte, instalação de equipamento dispositivo digital interativo, criação da exposição permanente do traje, sinaléticas. O valor de investimento deste processo foi de 441 mil euros, com cofinanciamento do FEDER, de 375 mil. E importa referir, porque de facto esta resposta veio dar de facto um contributo importante à discussão que tinha havido aqui com a primeira peticionária, e portanto é nesse sentido também que eu estava a sublinhar um bocadinho, no fundo, as respostas que foram levantadas aqui pela signatária. E eles dizem, na verdade, que o investimento efetuado no restauro das coleções dos museus, em que as peças não estão expostas, mas fazem parte das coleções consideradas com valor patrimonial, podem ser objeto de apoio, e na verdade foram. Essa era uma questão que se levantou aqui também na reunião. A Câmara contextualiza, no fundo, esta nova dinâmica programática dos museus da cidade, o novo projeto de extensão do romantismo, fala-nos da programação, a primeira programação expositiva da extensão do romantismo, foi aquele ciclo de montagens que se iniciou quando a terra voltar a brilhar verde para ti, que foi a tematização do mundo natural, foi um modo criativo, na verdade foi essa exposição que foi, digamos assim, assoberbada com a polémica, foi a primeira exposição desta nova ideia de extensão do polo do romantismo. Informa também nessa missiva que a reestruturação profunda do projeto do museológico da cidade do Porto obriga a uma reestruturação de credenciação junto da rede de museus, portanto neste momento na verdade ainda não temos o desfecho final relativamente a esta matéria, e dizem também que sobre as reservas, isto parece-nos importante também colocar aqui, que foi algo que também foi sublinhado depois na visita que fizemos, sobre a questão das reservas, porque volto à ideia do debate que tivemos aqui com a peticionária, as coleções museológicas do antigo Museu Romântico foram acondicionadas nos espaços de reserva municipais, no sentido de serem apresentados neste e noutros espaços museológicos do Museu da Cidade. Portanto, essa foi uma questão que se colocou aqui, com a ideia de preservar a coleção em conjunto. Eles dizem que a coleção pode não estar em conjunto, mas na verdade o financiamento foi para a coleção, esteja ela ou não dispersa, para a valorização dessa coleção, e portanto era nesse sentido que eu estava aqui a sublinhar esta questão. Nós fizemos, como vos digo, uma visita ao local, tudo aquelas questões que eu vos falava de melhoria dos espaços de exibição, salas de assistência, novos enquadramentos tecnológicos. Nós estivemos lá, no fundo visitamos o espaço, verificamos a manutenção desses materiais, verificamos a melhoria das condições de acesso, e portanto foi-nos dito, no fundo foi-nos sublinhado algumas das questões e acrescentado mais alguma informação sobre a questão da gestão das coleções. Eu faço a opinião da relatora aqui, uma opinião muito pessoal relativamente a esta matéria. Conclusões e parecer, a Comissão de Cultura, Comunicação, apresentou o objeto da petição está claro, está bem especificado, foi realizada a audição dos peticionários, irá ser dado o conhecimento do relatório final. Eu pedia-vos apenas, enquanto hoje à tarde lia esta cópia, eu apercebi-me de duas palavras que não estão completas, e há aqui uma frase relativamente à opinião da relatora que eu gostava de refazer, e portanto, sendo aprovado, entregaria amanhã os serviços para que ela fosse definitivamente, este caso fosse definitivamente encerrado e este parecer fosse enviado para os peticionários. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos, Sra. Deputada Carla Miranda. Sr. Deputado Alexandre Poço, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer à Sra. Deputada Carla Sousa por esta apresentação. Pese embora se trate de um museu romântico, portanto alusivo ao romantismo, eu diria que a apresentação da Sra. Deputada Carla Sousa foi mais ao estilo realista, com base numa grande descrição que essa corrente literária veio a opor face à corrente literária do romantismo, e portanto conseguiu aqui conjugar também quase uma síntese oitocentista entre o objeto romântico, mas uma forma descritiva própria do realismo literário, nomes como essa de Queiroz, etc., que naturalmente iremos acompanhar, e estamos ok com as alterações que se irá fazer à parte textual. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Não havendo mais pedidos de utilização da palavra, vamos pôr à votação o relatório, agradecendo novamente à Sra. Deputada Carla Sousa pelo seu trabalho. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Eu tenho que fazer isto porque peço a quem tem, aos grupos parlamentares que têm petições ao seu cargo, que nós devemos respeitar os prazos das petições. É também uma matéria que o Sr. Presidente da Assembleia da República faz muita questão e, na minha opinião, bem, e portanto eu diria que também tem caráter de urgência as petições, não é? Vamos então ao texto de fusão de dois projetos de voto do Grupo Parlamentar do Partido Chega e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não, foi, esse ponto foi adiado. Esse ponto decidimos adiar. Foi adiado, e eu peço desculpa se não se aperceberam, mas nós foi adiado hoje e foi logo informado no início da reunião. Foi logo informado no início da reunião que o Partido Comunista Português tinha pedido o adiamento deste ponto. Sra. Deputada Maria Emília Apolinário, quero lhe dizer que foi logo no início da reunião partilhado que o Grupo Parlamentar do PCP ia pedir o adiamento. Portanto, peço, portanto, ao Grupo Parlamentar do Partido Chega para apresentar o voto. Pois é, o que eu estou a dizer.
Qual é que é o 273?
Certo. Que temos um texto. temos um texto único, que já foi também distribuído. E portanto, eu aquilo que peço é se podemos votar. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade um texto de fusão de dois votos, um apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Chega, outro apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, de congratulação à surfista Yolanda Sequeira pela conquista do título europeu. Temos agora também outra proposta de texto de fusão. No ponto 10, um projeto de voto 277 do grupo parlamentar do PSD e um projeto de voto 283 do grupo parlamentar do PS, ambos de saudação ou congratulação ao cineasta João Canijo pela conquista do Prémio Urso de Prata no Festival de Cinema de Berlim com o filme Mal Viver. Infelizmente, não podemos juntar aqui hoje aqui, que ganhe o Oscar de ontem à noite, mas, enfim, não diminui a nada o mérito aqui expresso. Portanto, pergunto também se podemos votar este texto de fusão. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora temos a apreciação conjunta de três projetos de voto.
Sr. Presidente, só dá uma nota. Nós votámos também o texto de fusão da Yolanda, da surfista.
Certo, está por unanimidade, certo, por unanimidade. Agora temos a apreciação conjunta de três projetos de voto, o primeiro dos quais, o 285, apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, de saudação pela prestação portuguesa no Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta, em Istambul. Dava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Francisco Diniz.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito sucintamente, à semelhança do que tem sido também tradição, saudamos todos os títulos internacionais de grande relevo e aqui não podíamos mais uma vez deixar passar esta grande conquista de alguns dos atletas portugueses e por isso nos europeus de pista coberta realizados na Turquia foi mais uma grande prestação, aliás, uma das mais bem-sucedidas de sempre e que tínhamos aqui, podíamos falar de muitos atletas, mas temos que destacar, obviamente, três: os portugueses Auriol Dongmo no lançamento do peso, o Pablo Pichardo no triplo salto masculino e Patrícia Mamona no triplo salto feminino subiram ao palco e mais uma vez trouxeram medalhas para o nosso país e que elevaram tão bem não só a modalidade do atletismo como o desporto nacional. E portanto, Sr. Presidente, não estendendo muito mais, até porque a hora já vai longa, mas nos três desportistas que acabei de mencionar, saudamos todos os que estiveram em competição neste campeonato. Campeonato Europeu de Atletismo, em pista coberta, em Istambul. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra do grupo parlamentar do PST, o Sr. Deputado João Prata. Obrigado, eu presumo que o Sr. Deputado João Prata vai apresentar o projeto de voto do PST. Tem a palavra,
Sr. Deputado. 92. Peço. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas presentes, bem como quem nos apoia aqui no serviço.
Eu penso que pelo rosto do deputado Jorge Galvez, que ele estava, não tinha nenhum sentimento de... Mas pronto, sou deputado Jorge Galvez, o projeto de voto do Chega foi o segundo projeto de voto a entrar. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galvez para apresentar o seu projeto.
Obrigado, Sr. Presidente. Não teria qualquer problema, seria apresentado da mesma forma. Passarei a ler o nosso voto de congratulação aos atletas portugueses pelos resultados alcançados nos campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta. Decorreu entre 2 e 5 de março em Istambul, na Turquia, a 37ª edição dos campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta. A Atakoy Arena foi o recinto escolhido para receber cerca de 600 atletas em representação de 47 nações, dos quais se destaca o contingente lusitano, composto por 22 atletas, a maior comitiva de sempre. Tal como ocorreu nos campeonatos de Valência em 1998 e Toronto em 2021, Portugal terminou o Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta com 3 medalhas. Porém, esta pode ser considerada a melhor participação de sempre, pois para além das 2 medalhas de ouro e uma de bronze, foram 9 finalistas e 41 pontos, superando desta forma os 18 atletas de Viena em 2002, os 7 finalistas de Valência em 1998 e os 33 pontos de Toronto em 2021. Portugal terminou assim na 6ª posição no medalheiro entre 47 países diferentes. O grande foco do resultado nacional vai, obviamente, para as medalhas conquistadas por Pedro Pichardo Oriol, Longmo e Patrícia Mamona. Pedro Pichardo conquistou o ouro no triplo salto sagrantes, assim bicampeão europeu, com um salto de 17,6 metros, que passou a ser o novo máximo português na disciplina. Oriol Longmo, no lançamento do peso, sagrou-se também bicampeão europeia, ao dominar de forma clara todo o concurso da disciplina. Patrícia Mamona, infelizmente não conseguiu a revalidação do título de Tour 1 em 2021, mas conquistou com grande resiliência a medalha de bronze após ter sofrido uma lesão ainda na qualificação. Importa também ressalvar os outros seis finalistas, Jessica Anchut e Tiago Pereira, ambos quartos lugares à porta das medalhas, o quinto lugar de Arialis Martínez e o sexto de Marta Pen e ainda o João Coelho, entre os outros melhores. Assim, pelo exposto, o Grupo Parlamentar do Chega congratula toda a comitiva nacional presente nos Campeonatos da Europa de Atletismo em Pista Coberta, em Istambul, desde atletas como a toda a equipa técnica, em especial às medalhas de ouro de Oriol, Dongmu e Pedro Pichardo, tal como a medalha de bronze de Patrícia Mamona, que muito orgulho em Portugal e os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Dávamos agora então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado João Prata, para apresentar o projeto de voto do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já realizados os cumprimentos na intervenção anterior. Dizer apenas que tenho aqui uma pequena gralha, que não é 2023 na segunda linha, mas não é 2022 como aí vem, mas sim 2023. Pedi a vossa compreensão para esse erro. E, naturalmente, tal como disseram os dois colegas deputados que falaram anteriormente, é realmente satisfatório nós podermos hoje aqui valorizar e elogiar o trabalho dos nossos atletas, não só dos nossos atletas, mas dos clubes, dos dirigentes, também das próprias autarquias e, por que não, do nosso Governo Central e por todo o trabalho que aqui fazemos na Assembleia da República, no intuito de valorizar a prática desportiva, as práticas desportivas que são desenvolvidas desde as camadas jovens até ao escalão mais velho, os séniores. Neste caso foram esses que trouxeram as medalhas e que elas possam servir de estímulo para todos os outros mais novos e que possamos continuar a ter este benefício. Aliás, ainda a semana passada aqui fizemos o voto para a nossa seleção feminina de futebol, que se apurou para o Campeonato Mundial. É, portanto, dizer que a cadência semanal de prémios e de projetos de votos de saudação é positivo, é sintomático do esforço que vimos fazendo a todos os níveis, desde os locais mais recônditos até às grandes cidades. É, portanto, positivo nós podermos aqui congratular a nossa seleção pelos resultados alcançados nestes campeonatos europeus que se realizaram em Istambul, como aqui já foi mencionado. É tudo, Sr. Presidente.
Muito
obrigado.
Muito obrigado. Apresentados os três votos, pergunto aos grupos parlamentares se podemos fazer um esforço de que estes três votos converjam num único voto.
O grupo parlamentar do PSD não é inconveniente em relação a essa sua preocupação e objetivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
O grupo parlamentar do Chega aceita, logicamente, a vota em comissão.
O grupo parlamentar do Partido Socialista também acena com vontade de que seja feito um único voto. Muito obrigado aos três grupos parlamentares. Vamos assim passar ao último ponto, outros assuntos. Não sei se algum grupo parlamentar, o Sr. Deputado Jorge Galveias, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria fazer apenas uma retificação, pedir a retificação do requerimento do Bloco de Esquerda, do ponto 4, da audição ao Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, votarmos a favor.
Não tem efeito no resultado, mas fica feito essa correção. Bem, chegamos ao fim desta primeira maratona de hoje, não terminou muito antes daquilo que eu apontava que ia terminar. Quero agradecer a tolerância, a paciência e a forma empenhada com que todos participaram ao longo deste dia de trabalho e marcarmos encontro amanhã às 10 da manhã para a audição ao Sr. Secretário de Estado do Desporto. Muito obrigado a todos, até amanhã.